jovempan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você. Seja muito bem-vindo, você está em Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan, em todo o Brasil. Hoje é terça-feira, dia 25 de julho de 2017. Eu sou Joyce Hasselmann. Oi, pessoal. E com Felipe Moura Brasil. E aí, Felipe, tudo bem?
Tudo bem, Joyce. Tudo bem. Cláudio Tognoli, salve, ouvintes. Vamos com tudo.
Boa noite, gente. Noite quente. Vai esquentar mais já já.
Trago pra você as principais notícias do dia e, claro, a melhor análise da imprensa brasileira aqui em Os Pingos nos Is. A milícia do MST em ação.
E foi suspensa, por enquanto, a alta dos combustíveis.
E, gente, tem levantamento exclusivo sobre as emendas parlamentares.
A troca de afagos entre DEM e Geraldo Alckmin.
Ei, chameguinho, e Michel Temer tá no vale tudo. Faz qualquer coisa pra ficar no poder até liberar grana para o carnaval. Esse é o nosso Brasil, minha gente.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
É, pois é. Como é que tá a situação de Michel Temer hoje, né? É a grande pergunta que o Brasil se faz todo dia. O brasileiro acorda e pergunta: Temer cai ou fica? Teremos ou não um presidente? Mudará ou não a presidência da República? Pois Michel Temer, seus aliados e também a oposição, todos estão na contagem regressiva para a volta dos trabalhos no Congresso Nacional. Isso na semana que vem, tá? Nunca, gente, um fim de recesso parlamentar foi tão esperado. De um lado, a oposição, a turma barulhenta do PT, que quer fritar de uma vez por todas o Michel Temer, e do outro, os aliados, que fazem de tudo, fazem piruetas, mandam beijinhos, duplos carpados, qualquer coisa, para manter o governo em pé. Temer articula sem parar. Toda a habilidade de articulador é colocada em prática. Já negociou com deputados, fez o trem da alegria das emendas parlamentares e prometeu liberar até dinheiro para a escola de samba. É o carnaval do Rio de Janeiro, na onda da crise. O vale tudo pela presidência da República. Nesse jogo de poder, todo mundo quer saber: Temer cai ou Temer fica? E a resposta hoje é: Temer não cai. Pelo menos hoje. Só por hoje, Temer não cai. Temer tem votos sim para se manter no poder. Conversei com a tropa de choque, de um lado e do outro. A conta tá feita. Temer tem votos para se manter, mas não tem votos para colocar a denúncia em votação. Que loucura. Para ficar no poder, ele precisa só de um terço da Câmara dos Deputados. 513 parlamentares é o total, um terço disso, 171 votos, mais umzinho para desempatar, né? E aí, Temer fica. Para colocar a denúncia para votação, são 342 votos para derrubar o Temer também. A oposição não tem 342 votos. Ponto. Temer também não tem. Para colocar o processo em votação. O PT, o PSOL, o PCdoB e os dissidentes do PMDB até tentam, gente, mas eles não têm musculatura o suficiente para jogar Temer para fora do Palácio do Planalto. O presidente está até agora garantido, repito, no poder. O problema é que tamanho ele terá depois dessa votação. É aí que está o grande buziles. Qual é o tamanho que terá Michel Temer, que já teve aí uma base aliada gigantesca, a grande maioria do Congresso Nacional, e que pode sair mirradinho se tiver, por exemplo, 250, 230, 260, quiçá 200 votos a favor dele. Ele sai magrelo dessa votação no Congresso Nacional, e aí todo mundo vai saber que Temer não terá força para aprovar reforma nenhuma. Sem reforma, sem força para o presidente. Então, neste momento, o que Temer quer, o que os aliados querem, são deputados que prometam fidelidade, que vendam o voto, que façam qualquer negócio. E com esse cenário todo, tem o Rodrigo Janot, a turma da Procuradoria-Geral da República, que trabalha a passos largos para apresentar a outra denúncia, que agora virá recheada. Serão duas em uma, né? Mais ou menos aquele Plock, quando eu era criança tinha esse chiclete, Plock, né? Tinha, sim, dois pedacinhos. Então vai vir a denúncia Plock da PGR. Ô, minha gente, foi longe agora. agora, hein? E aí essa denúncia vai chegar com as duas denúncias em uma só. E o Congresso Nacional, nesse meio tempo, pode fazer o seguinte. Se não tiver 342 deputados para que haja votação, o Temer vai ficando, vai devagarinho, vai empurrando com a barriga, até chegar a nova denúncia de Janot. É uma queda de braço daquelas.
Informação com opinião.
Os pingos nos is.
É, minha gente, para Temer hoje... Tamanho é documento. Ele tem que sair grande dessa votação, mas deve sair pequenininho, pelo que a gente está contando. Claro que ele pode abrir a nossa carteira, liberar mais dinheiro, aquela coisa toda. Mas a situação não está muito boa para ele, mas está pior ainda para a oposição, Tonholi.
Joyce, à guisa do que você falou no editorial, que o Janot, Felipe, vai juntar as duas denúncias do Temer num pacote só, eu gosto de números, sempre falo, vamos traduzir em números. Quanta gente tem na segunda parte do pacote que o Janot pretende incluir com o Joesley na denúncia contra o Temer? Quantos aliados ele tem? Então vamos lá. Nós temos aqui 6 senadores e 2 aliados do Michel Temer, todos do PMDB, citados em 24 inquéritos na Lava Jato. Vamos aos campeões de inquéritos no STF. Renan, 10. Romero Jucá, 8, Valdir Raup, 5 e, por fim, o também senador Edson Lobão, 5. Portanto, nessa segunda parte do pacote que o Janot pretende englobar e juntar com o Joesley, ele vai pegar ligações do Temer com 6 senadores e 2 aliados citados em 24 inquéritos no STF, o que não é pouca coisa.
Esse negócio do Janot juntar as denúncias é pura e simplesmente por uma questão prática. Porque em setembro ele se manda da Procuradoria-Geral da República, entra Raquel Dodge. Já até foi sabatinada, eleita, escolhida, blá, 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 aquela coisa toda. Então o Janot tem pressa, porque a gente sabe que ele quer deixar essa marca, né, das denúncias contra Temer e que a derrubada do presidente Michel Temer. Os dois vivem se bicando, não é novidade para ninguém. Então, em setembro, ele vai embora. Não dá tempo de oferecer mais 2 denúncias além dessa que ele ofereceu. Então, ele vai fazer um pacotão só. O Congresso, Felipe, o pessoal lá do bastidor, hoje me disse o seguinte, olha, se o Michel Temer continuar empurrando com a barriga, nesse devagarinho, a gente também segura essa primeira denúncia, depois junta tudo.
Meu samba aí, Martinho daí. Vai devagarinho, geral.
Faltou o pandeiro. Eles juntam tudo e colocam na mesma votação. Ou seja, as duas em uma do Janot, mais essa que tá lá. Tá tudo embolado no meio de campo.
Tá tudo embolado, Joyce. O governo queria acabar com isso muito rapidamente, ainda em julho, não conseguiu, temia que chegasse aí a delação do Eduardo Cunha, a delação do Lúcio Funaro, que é o engenheiro dos esquemas de corrupção do PMDB, o Eduardo Cunha, que pode comprometer diretamente o Michel Temer, e pelo que a gente sabe de informações de bastidor, parece que vai fazer isso, parece que está avançando a delação, embora, logicamente, eu só acredite vendo. E tudo isso traz mais desgaste ainda, assim como as duas denúncias programadas aí pelo Rodrigo Janot, e pode até interferir na avaliação dos parlamentares em relação a essa primeira denúncia por corrupção passiva. E o Temer está fazendo todo aquele jogo sujo da política, de liberar verbas, emendas para parlamentares, está telefonando inclusive para os deputados, parece que tinha 80 indecisos, aí o Beto Mansur, que é um aliado da tropa de choque do Temer, disse que depois das ligações do Temer sobraram 60 indecisos, então 20 se decidiram, eu não sei realmente se 20 se decidiram em favor do Temer, mas que ele está articulando de todas as maneiras possíveis para se aferrar o cargo, para se arrastar até 2018, isso ele de fato está fazendo e a gente vai ter que esperar aí para ver o que acontece, Joyce.
Hoje na ponta do lápis o governo promete, diz que tem certinho 261 parlamentares, mas a gente já discutiu isso, né? A regra é a traição dentro do Congresso Nacional. Esses indecisos vão continuar, provavelmente indecisos, até o último momento. Para, em alguns casos, jogar para a torcida, em outros casos, jogar a favor de seus partidos, em outros casos, resolver romper com o governo em cima da hora. Tudo faz parte aí do jogo de cena dessa turminha. Eles não estão decididos. Não é porque eles têm dúvida sobre a denúncia ou não. É pura e simplesmente porque eles querem faturar em cima. Então, dia 2 de agosto, promete, que é a volta do recesso parlamentar.
É a temporada de barganha, né? A indecisão é uma forma de você barganhar mais vantagens. E o presidente está com a caneta na mão, ele tem essas vantagens para dar, embora a meta fiscal aí esteja comprometida, o Henrique Meirelles e o Diogo lá do planejamento estão dizendo que vai ser muito difícil bater a meta fiscal. Então, quer dizer, o governo está muito sem saída e precisando de dinheiro aí para prestar esses favores. Então, a situação está muito delicada nesse momento. E, obviamente, os parlamentares estão jogando, é isso. Mas o presidente tem uma popularidade muito baixa, né? Saiu agora essa pesquisa, 2% só que acham que o governo é ótimo ou bom, 94% de rejeição. E quero ver os parlamentares subirem lá para votar a favor do Temer e se comprometer, porque vai ser transmitido, inclusive a Rede Globo já disse que vai transmitir a votação da denúncia. Então, a população tem de pressionar esses parlamentares para que a denúncia avance. Essa é a minha opinião e eu quero ver realmente se eles vão ter coragem de subir lá. É claro que eles têm coragem, né? Que eles têm coragem de tudo.
Eles não têm a vergonha,
Eles não têm vergonha. Só que eu quero ver como isso vai comprometer a reeleição deles em 2018. O que é a vantagem deles é que a Câmara é muito grande, são 513 deputados, e depois o povo não se lembra tanto de como cada um votou. Né? Muita gente vota sem saber dessa parte.
Mas Temer não está nem aí com o número agora, com a desculpa derrubada ou não da denúncia, porque ele sabe que essa denúncia vai ser derrubada. Ponto. Porque ele tem esses votos. Ele só precisa de 172, acabou. Mas ele está preocupado com o tamanho, né? Com o tamanho que ele vai sair, com o desgaste que ele vai ter. Porque se ele sair mais mirrado ainda do que já está, aí a segunda denúncia ele não aguenta. Aí ele cai.
Vocês lembram aquela frase que é atribuída ao filme sobre a queda do presidente Richard Nixon, Watergate?
Momento cultural.
Follow the money, siga o dinheiro. Sabe que nunca existiu no Watergate essa frase, siga o dinheiro. Ela foi inventada pelo roteirista do filme, né? Então vamos seguir o dinheiro, né? Em apenas 19 dias, o Michel Temer liberou 2 bilhões em emendas parlamentares, tá? Sendo que de janeiro a maio, ele só liberou 102 milhões. Então eu tô falando 102 milhões com M de milho em 5 meses. E olha, só em 19 dias do mês de julho, 2 bilhões, totalizando 4,1 bilhões em um mês e meio. Ou seja, ele tá cutucando a carteira para poder comprar essas indecisões. Aliás, a partir dessa terça-feira, me parece que o PSB começou a exigir 2 autarquias para poder assumir e mandar os seus deputados votarem a favor de Temer. Estamos na grande queima, a grande barganha de inverno.
Tipo leilão, né? Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, né?
E essa questão, Joyce, que você levantou sobre o que vai restar de governabilidade, na verdade, depois da votação, foi levantada também pelo deputado, o líder do DEM na Câmara, o Efraim Filho, estava pegando aqui a declaração dele, que eu me lembrava do fim de semana, e ele falou: a grande expectativa é sobre o tamanho da base que sairá dessa votação, se é uma que garante governabilidade ou não. No momento que ela, a governabilidade, estiver ameaçada, é hora de começar a se pensar mais no Brasil que em nomes e partidos. Então, quer dizer, tem muita gente ali na Câmara que também está de olho nesse placar. Porque se ele sair fraco disso, pode ser que haja uma debandada depois dessa votação em relação às outras.
O Efraim tá legislando em causa própria, né? Porque ele é do DEM, Rodrigão Maia é do DEM.
Claro.
Então ele tá ali obedecendo o patrão, obedecendo o partido que, obviamente, quer colocar o DEM no poder. Nessa hora, é cada um por si, Deus por todos. Ninguém tá preocupado mesmo com a governabilidade. Eles querem abocanhar o poder e acabou.
Eles ficam meio cá, meio lá, né? Porque o DEM é um partido da base aliada, então eles mantêm,
né,
mas aí eles dizem que, mas se tiver um placar muito desfavorável, pode ser que depois. Então, eles já preparam o discurso para uma eventual saída, caso haja a necessidade.
Sai de cena o Dendem e entra o Dindim!
Dindim!
Boa, Tonhola.
O negócio é o seguinte, eu tô com a macaca hoje, entendeu? Tô com a macaca hoje.
Opa!
Não gostei desse negócio. Como é que o Michel Temer resolve liberar até dinheiro para carnaval? Meu filho do
meu
céu.
Carnaval carioca.
Meu filho do céu, não tem dinheiro pra nada nesse Brasil. Você tá passando pires, metendo a mão no nosso bolso pro negócio do combustível, piscofins lá. Já já o Felipe vai falar do juiz que deu uma brecada aí no governo. Mas a gente sabe que a gente vai pagar de um jeito ou de outro, porque se segurar esse imposto, eles inventam outro. E aí ele me vem dizendo que vai dar 13 milhões de reais pro Carnaval do Rio de Janeiro.
São esses fatos que me assustam.
Temer. Eu sei, Michel Temer. Eu sei que o Tognoli adora ver a mulata sambando. Mas aí, malandro, com dinheiro público numa hora que não tem dinheiro pra nada, que é isso, minha gente? Que é isso? Ai, não, mas isso aí dá retorno financeiro. O que eu vejo como resultado de carnaval, muito mais do que retorno financeiro, e eu vou levar sapatada de um monte de ouvinte até de você, Tonholi, já os que eu sei.
Não.
O que eu vejo é o seguinte, pronto-socorro lotado, hospital lotado, insegurança danada, briga de malandro, um número absurdo de... Eu sei que é irresponsabilidade, mas eu tô colocando na conta aqui, um número absurdo aí de abortos. Então, e aí vem o presidente da República numa época em que ele tá metendo a mão no PIS e COFINS a mais da gasolina, porque tem buraco, rombo nas contas públicas, dizendo, olha aqui, eu vou agradar vocês aí, bancadinha da turma do Rio de Janeiro, beijo, 13 milhões para o carnaval. Aí não dá, né, meu amigo?
Fala sambista
primeiro, por favor. Fala carioca sambista.
Eu falei aqui umas semanas atrás nesse programa sobre esse episódio aí do Carnaval do Rio de Janeiro, como o Crivella tinha cortado 50% e aí ele colocou o bode na sala, chegou cortando bastante, e aí o pessoal do samba fez aquela choradeira e percebeu que nos outros contratos públicos da prefeitura o corte tinha sido só de 25%. Eles falaram, pô, você tá cortando só 25% dos outros, por que vai cortar 50% do carnaval? E aí choraram e tal, e aí conseguiram que o Crivella deixasse o corte só em 25%. Mas não satisfeitos, eles resolveram recorrer ao governo federal. Então, quer dizer, sai desse recurso ao governo da prefeitura, que está toda quebrada lá, e vem recorrer ao governo federal, que está quebrado também. Mas o pessoal do samba quer esse dinheiro de qualquer jeito e está lá reivindicando. Obviamente, fica estarrecedor que um governo que esteja aumentando o imposto sobre combustíveis para todos os pagadores de impostos pagarem contra a sua vontade, ficar liberando verba para carnaval. É um momento de lazer, um momento da diversão, que não é uma primeira necessidade. Mas aí vem todo esse discurso de que o carnaval fomenta a economia e tal, que é um discurso, muitas vezes, muito genérico. Que não entra assim muito na ponta do lápis. A gente, na população, fica sem ver exatamente essa conta, essa prestação de contas aí do quanto realmente entra para o país. E, na verdade, quando entra para os hotéis, para alguns comércios, para aquela região ali do Rio de Janeiro e tal, mas o resto da população do país está lá pagando imposto para gasolina mais cara. Então, pois o pessoal não ganha, está pagando e não está ganhando,
E aí, aqui, empresa. Escrevi aqui, para quem nos acompanha pela internet, minha letra é feia, gente, eu sei. Empresa! Eu não sou contra o carnaval. Coloca lá, eu não vou, não gosto, nunca gostei. Mas põe lá o carnaval, põe as mulatas do Tognoli pra sambar, não tem problema nenhum. Mas põe a iniciativa. Não dá dinheiro? Então põe a iniciativa privada pra colocar grana nesse negócio. O que não dá é pro Brasil inteiro, pagar uma festa que é uma instituição nacional, isso e aquilo. A gente está num momento de crise, pelo amor de Deus.
Eu discordo disso.
Eu sei que você discorda.
Primeira coisa, o último carnaval gerou 3 bilhões com B de bola para todo o sistema do Rio de Janeiro. O Crivella fala que precisava investir em saúde. Eu já disse aqui, vamos investir na saúde da mulata, o nosso melhor ativo depois da Lava Jato. O que me deixa... Eu conheço... É meu amigo, é amigo do Felipe, o novo ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, carioca da Gema, e partiu dele a ideia, Saiu no Jornal Globo dessa segunda-feira. Minto, no Jornal Globo de domingo, que o Sérgio Saleitão iria fazer força para que o Temer desse grana pro carnaval. Poxa, o que são aí 3 milhões, cento dos 3... 13 milhões... dos 3 bi que o carnaval movimentou em 2017. Eu penso que a gente tem que atrair turista. Eu tenho medo. Eu sei que por detrás desse corte que o Crivella fez no carnaval, das razões religiosas particularíssimas dele, de que o carnaval é festa do diabo, etc. Mas tem que investir no carnaval brasileiro, tem que trazer gringo pra cá pra torrar dólar. Eu sou afim que invistam mesmo, porque tem retorno e o Rio de Janeiro é uma cidade que precisa de retorno. Os hotéis que estão às mínguas por causa da violência precisam de gringo alugando quarto, porque pelas últimas estimativas, o carnaval de 2018 vai movimentar algo como circula 5,8 bilhões. E eu sou a favor de que a gente invista, sim, para trazer essa grana para a cidade do Rio de Janeiro, que está crente. Não é crente, é carente, tá? Crente, carente de grana, tá bom?
É, bonitão. Quem é que vai fazer a segurança do gringo? Vai pôr o exército? Porque
que
a segurança
põe o exército.
Tá de mal a pior. Quem
da
é que
mesma
vai fazer
forma
um
que Israel bota o exército pra segurar a garantia
Janeiro
do
igualzinho.
Gringo que vai ali visitar os locais santos.
Rio de Janeiro é igualzinho.
Exército.
É quase Jerusalém.
O governo federal tá lá mandando tropas pro Rio de Janeiro. É isso aí que o Tonelli falou. Quer dizer, se vai gerar dinheiro... É, realmente poderia ser uma alternativa. O que acontece é que eu não vejo muito a transparência dessa prestação de contas, do quanto realmente gera, para quem, se esse dinheiro é investido diretamente só no carnaval, se não tem qualquer mutreta ali, qualquer treta. É isso que a população precisa saber, se esse investimento vale a pena para ter um retorno que possa compensar todo esse gasto da população com os impostos.
Ainda bem que você e eu temos canal com o novo Ministro da Cultura, porque ele pode a qualquer momento vir nos pingos do Ziz esclarecer a gente sobre essa transparência.
É, ele tá a favor.
Cadê você, Sérgio Saleitão? Estamos pedindo você
a
de volta.
Do presidente. Eu não sei dessa informação de que ele foi propor, porque isso foi o deputado lá, Pedro Paulo, que foi um candidato
saiu no
derrotado
de domingo.
Nas eleições passadas lá no Rio de Janeiro, que fez essa pressão, estimulado obviamente pela Liesa, pela Liga das Escolas de Samba, por todos os sambistas que estão lá querendo mais dinheiro público para fazer o carnaval. Infelizmente é assim. Eu gostaria muito mais que no Brasil as empresas tivessem uma cultura de investir em arte, em cultura, mas infelizmente estão sempre pedindo dinheiro público e a população tem todo o direito de ter uma desconfiança legítima sobre o resultado disso.
O Sérgio Leitão até falou que é a favor dos repasses. Ele vai dizer o quê, gente? Como ministro da Cultura, ele não pode ter outro discurso, né?
Claro.
Ele não vai poder ir contra o que o governo quer, a caça de votos aí para evitar a derrubada do Michel Temer. Qual é a hashtag de hoje, Felipe?
Opa. Vale tudo para Temer.
Vale tudo para Temer. Você participa pelo Twitter aqui da Jovem Pan. Os pingos nos diz. Participa também pelo meu Twitter, @JoyceHasselman, pelo Twitter do Felipe, @blogdopim. E você participa, claro, também pelo WhatsApp 931-17-0620. Vamos aqui à participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp. Solta, Reginaldo.
Aqui é Marcelo de Santo André. Carnaval gera dinheiro? Meu Deus do céu, cadê o dinheiro da Copa do Mundo, pessoal? Cadê o dinheiro das Olimpíadas que eles prometeram que ia gerar recursos para a cidade do Rio de Janeiro? Passou a Copa do Mundo, passou as Olimpíadas. Isso é conversa para ladrão dormir. Não é boi dormir, é para ladrão dormir.
Sou Isaías aqui do estado do Pará, cidade de Tucuruí, no Pará. Joyce, é muito lamentável. Há menos de 2 horas atrás foi assassinado o prefeito de Tucuruí, no Pará. Isso está virando um bang-bang dentro da política no Brasil. É a disputa pelo poder.
Elisa de Baia, eu digo que a oposição que nós temos é ignorante e só atrapalha o nosso país. Que o Temer consiga trabalhar mais um ano e fazer as nossas reformas, que é o que precisamos.
Eu sei bem como são essas coisas.
Estamos de volta aqui. Olha, sobre o assassinato do prefeito de Tucuruí, no Pará, né? Estou aqui com as informações. Jones William vistoriava uma operação tapa-buraco. Foi abordado por 2 homens e uma moto que abriram fogo. Balearam o prefeito. Um atentado, claro. Para a polícia não há qualquer dúvida. Ele é do PMDB. Ainda não há grandes informações em relação a esse assunto. Estava numa estrada que liga a cidade ao aeroporto, fazendo essa vistoria aí da operação. 2 homens chegaram lá numa moto e abriram fogo, né? Dispararam várias vezes aí contra o prefeito. Ele era enfermeiro, tinha 42 anos, foi eleito em 2016 com mais de 30 mil votos, mais de 53% aí dos votos válidos, e era investigado pelo Ministério Público Estadual, que havia pedido o afastamento dele por improbidade administrativa. Havia toda uma questão, aliás, essa região aí do norte, né, tem muita, aliás, norte, nordeste, centro-oeste e todos os cantos do Brasil, mas essa região aí tem muita disputa de grupos políticos que são verdadeiros clãs que tomam conta de tudo. E tá aí a informação, né?
Mais um assassinato dos 60 mil assassinatos por ano que ocorrem no Brasil e, lamentavelmente, nos políticos não é prioridade a segurança pública.
Pois é. E aí, dessa vez, foi o prefeito de Tucuruí. Tá aqui o nosso ouvinte trazendo a informação, né, em primeira mão aqui pra gente. Obrigada. Obrigada pela companhia de todos. Vai lá, Felipe.
Muito bem, o meu destaque é sobre a decisão do juiz que suspendeu o aumento de impostos sobre combustíveis. Quero lembrar aqui que o presidente Michel Temer havia dito que os brasileiros compreenderiam esse aumento, e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, havia retrucado essa declaração no Facebook, dizendo assim: é claro que os brasileiros vão compreender o aumento de impostos. Desviam 200 bilhões por ano praticando corrupção, deixam de aprovar no Congresso medidas anticorrupção, gastam mais do que devem, inclusive via emendas milionárias para parlamentares, a fim de comprar o apoio parlamentar para livrar Temer da acusação legítima por corrupção, e agora querem colocar a conta disso tudo no nosso bolso, aumentando impostos. Precisamos recuperar nossa dignidade. Então estava ali o Dallagnol, Deltan Dallagnol, sempre vocalizando ali no Facebook, na internet, assim como o Carlos Fernando Lima, esse sentimento da sociedade representando aí contra os políticos. Então veio esse juiz, que é o Renato Coelho Borelli, juiz federal substituto da 20ª Vara Federal DF, e suspendeu o aumento. Eu queria ler alguns trechos aqui da decisão dele e depois traduzi-lo para uma linguagem mais simples. Ele diz: não se nega aqui a necessidade de o Estado arrecadar recursos financeiros para sustentar suas atividades, assim como garantir a satisfação do interesse público como sua finalidade precípua. Contudo, o poder de tributar do Estado não é absoluto, pois a própria Constituição Federal impõe limites por meio dos princípios constitucionais tributários. E aí, na decisão dele, ele explica que o decreto do Temer foi publicado no dia 21 de julho com vigência imediata, o que seria uma ofensa direta ao planejamento tributário dos contribuintes, ao seu planejamento, você ouvinte aqui do nosso programa. Então ele afirma: nenhum tributo será cobrado antes de 90 dias da publicação da lei que os instituiu e ou aumento. Tal princípio visa evitar surpresas. Então o que que o juiz está dizendo? Ele está dizendo que o mínimo que se pode fazer é dar um save the date para o contribuinte. Você, pagador de impostos, precisa saber quando é que vai ter esse aumento de impostos. Quer dizer, a extorsão estatal, como a gente chama esse aumento desenfreado de impostos, ela é autorizada no Brasil. O governo pode extorquir a população brasileira com esse aumento com uma mão, enquanto está lá com a outra gastando dinheiro para salvar a pele do presidente. Mas não é assim, mãos ao alto, entendeu? Tem que avisar que vai aumentar, que vai extorquir você, para que você possa se preparar, separar aquele dinheirinho, que nem quando você vai para a rua, para uma região perigosa, lá no Rio de Janeiro se faz muito isso, você separa aquele dinheirinho pro ladrão.
Gente, então que você, absurdo um negócio desse.
Então você se separa o seu dinheiro. Eu, por exemplo, vim morar aqui em São Paulo e ainda não trouxe lá do meu Rio de Janeiro o meu carro. E eu contava que eu ia trazer o meu carro com o preço antigo da gasolina, não com preço novo.
Se danou.
Não é, Joyce? Aí do dia pra noite ele aumenta o preço, aí eu tenho que pagar mais?
Não, vamos pedir aumento também.
Precisa,
vamos pedir aumento também,
a
rapaz.
A gente precisa se planejar melhor. Então o mínimo é o governo, o Estado, mandar um save the date pra população. Olha, daqui a 90 dias, eu vou extorquir você, então prepare-se.
Gente, você sabe que, Tonholi, essa é uma decisão, é claro que todo mundo comemorou essa decisão do juiz, né, porque o juiz, na verdade, deu uma sentença que tá capitaneando todo o anseio da população, mas não vai adiantar muita coisa. A AGU vai recorrer, já avisou, e o Meirelles, o Henrique Meirelles, que é o homem forte, né, da economia, já disse hoje o seguinte: olha, isso aí é uma interpretação jurídica, a gente já aumentou, outros governos já aumentaram, e é verdade, né? Inclusive impostos aí ligados aos combustíveis, e se isso ficar barrado mesmo, a gente aumenta outro imposto.
Sabe,
então não vai ter pra onde fugir.
Não tem pra onde fugir. É por isso que eu tô dizendo aqui que o mínimo que a população espera é que tenha pelo menos um tempinho até gastar esse dinheiro extra.
O importante da decisão, Felipe Joyce, do Dr. Borelli, é porque a história do direito, gente, é baseada num negócio que eles chamam de common law. que é uma coisa que surgiu na Inglaterra no século XII, que é o seguinte: quem faz a lei é o cidadão comum, são os tribunais e não o executivo. Então, esse juiz Borelli, ao falar que o governo não podia ter feito isso por medida provisória, ele está chamando a tradição que diz: o Estado é o inimigo, mas a justiça comum combaterá os excessos de Estado. Se resolve nos tribunais com a lei comum, common law, que é a origem de todas as constituições do mundo, é common law, a lei comum do cidadão comum do dia a dia. Ou seja, o Estado é o inimigo e cabe ao juiz da esquina regular e combater os excessos do Estado a partir do senso comum. Foi o que esse juiz fez.
Tá certíssimo, né? Tem que defender o cidadão diante dos excessos, dos abusos de poder. E é isso que a gente tá vendo, com todo esse jogo sujo na política, essa gastança para garantir voto, para enterrar denúncia, enquanto se aumenta o imposto sobre combustíveis para a população pagar mais a cada vez que encher o tanque do seu carro para se deslocar, para se transportar, para encontrar os seus familiares, para fazer negócios. Realmente uma situação muito complicada. Parabéns ao juiz por essa decisão. Obviamente vai haver o recurso, vai haver muita discussão técnica a respeito disso, mas a gente espera que seja pelo menos educativo de alguma forma.
Bom, gente, é o seguinte, a gente já vai ler umas participações aí pelo Twitter, mas eu quero falar aqui da Lava Jato. A gente comemorou hoje, quer dizer, comemorou, né? Vai. Um volume, um orçamento maior destinado à Operação Lava Jato, mas antes de falar disso, todo mundo sabe a defesa que eu faço da Lava Jato, não é de hoje. Eu sou a biógrafa do Sérgio Moro, acompanho todos de muito perto, né? Mas tem uma coisa que não dá. Não dá. Quem recebeu aí 16% de reajuste esse ano? Recebeu, Reginaldo? 16% de aumento? Assim não pode, assim não dá, Reginaldo. Assim não dá, Reginaldo. Ô, gente, o Ministério Público aprovou um reajuste de 16% nos salários dos procuradores. Nesse pacote aí de verba pro Ministério Público, vai verba aqui pra Lava Jato, verba aqui pro MP e na distribuição, 16%. Um impacto de 116 milhões de reais. Quando a gente coloca no númerozinho ali, né, um númerozinho atrás do outro, fala, não, mas 116 milhões, será que é tanto assim? A gente tá em crise, gente, é uma brincadeira. Eu acabei de falar aqui do carnaval, a gente tá em crise. É um verdadeiro absurdo a proposição e é um absurdo maior ainda a aceitação de um reajuste como esse. Não é o momento, com todo respeito, louvor que eu tenho aos procuradores, não é o momento. Então, ao votar esse orçamento para o ano que vem, o Conselho Superior do Ministério Público decidiu aprovar, e são quase 17%, não é nem 16%, 16,7% nos salários dos procuradores da República, atendendo essa forte reivindicação da categoria. Quando nós criticamos aqui o grande volume de dinheiro público que custa o funcionalismo, e ontem, nós até no programa especial lá dos Pingos nos Is, a gente fez essa separação. A gente não está falando necessariamente do funcionalismo lá que ganha seus 2, 3, 4 mil reais, mas dessa nata do funcionalismo, em especial o judiciário, que tem poder de barganha, que tem força para chegar e dizer assim: eu quero esse reajuste aqui e ninguém me enche a paciência, não. Porque eu faço parte de uma turma que pode te criar problema. Então, lamentavelmente, assim, eu me dói o coração criticar
me
uma
dói
decisão.
O bolso.
O bolso. Mas, assim, não dá para defender uma situação como essa. Apenas 3 dos 11 conselheiros foram contra. O Rodrigo Janoa quer sair de bem com a categoria, defendeu. Não, esta é uma decisão que vai ser encampada e a próxima procuradora também vai defender. Claro que vai defender. Você acha que vai sair falando contra toda a instituição?
Mas eu pergunto a você, o Felipe, quantas vezes você já não viu o Ministério Público Federal, sobretudo, entrar com mandado de segurança contra políticos que pedem e conseguem aumento, ou que se autoimpõem aumento? A pergunta que fica é o seguinte: quem é o procurador do procurador?
Quem vai entrar com mandado de segurança?
Quem vai entrar com mandado de segurança contra os procuradores com 16%? Como eu ensinei ao Boris Casoy, que vergonha.
Isto é uma vergonha.
Né? É, houve análise no fim de semana de que o reajuste, se o governo não tivesse feito o reajuste salarial de servidores, talvez não precisasse aumentar o imposto sobre combustíveis.
Exato.
Então a população se sente desprestigiada, porque ela vai ter que pagar mais e está vendo o salário dos servidores aumentando. É, eles estão dizendo que o reajuste vai ser compensado com um corte dentro de alguns setores do próprio Ministério Público Federal. É bom que isso seja bastante transparente, bastante claro, mas é claro que a gente olha isso com desconfiança, porque a população, de modo geral, tem 15 milhões de desempregados, quem está empregado normalmente está tendo corte de salário, está tendo reajuste para baixo, enquanto os servidores estão sempre tendo reajuste para o alto. E, obviamente, há uma vontade aí também no Estado de agradar a categoria.
É, mas aí vai cortar a gordura, então, dentro do Ministério Público para dar aumento para procurador. Então por que que tem gordura? Então corta-se e economiza-se, não é?
Pois é.
Essa é uma justificativa que não cola. Não, não, não dá.
Fora que o Janot quer aprovar.
Exatamente, né? No momento de crise.
Fora que ele quer aprovar que o auxílio moradia de 4 mil e poucos reais não seja mais incorporado ao salário e seja a parte. Fora esses 4 paus aí.
Tem que acabar com o auxílio moradia, que é isso. Quem quer enriquecer não pode entrar no serviço público. Quer enriquecer, iniciativa privada. Ponto. O salário de um procurador, de um juiz, de um desembargador, de um promotor, é um salário muito bom para a média, né, da população brasileira. Está muito acima da média da população brasileira. Dá para viver dignamente. Não é necessário sair do nosso bolso R$4.400 para auxílio moradia. Ou alguém que ganha quase R$40.000 não pode pagar o seu aluguel, a prestação da sua casa.
O Lula discorda de você. Quem não quer enriquecer, entra para o serviço público. Eu discordo
de você, Jorge. O Lula tinha auxílio moradia da OAS, da Odebrecht, né? Que davam para ele os imóveis e reformavam ainda.
Sítio.
Mas o que é interessante é que parece que esses anúncios desagradáveis para a população sempre vêm acompanhados de um cortezinho para compensar. Né? Foi assim que o governo fez o aumento do imposto sobre combustíveis, anunciou um corte paralelo, obviamente, um corte que não vai cortar muita carne do próprio governo, mas a população vai sentir muito mais pesado cada indivíduo quando for encher o tanque. E da mesma forma, o Conselho Superior do Ministério Público aí anunciando que vai ter um corte compensatório dentro de próprios setores do MPF. Mas escambau, é óbvio que a gente olha
toda a grana
com muita desconfiança, porque se tem gordura já podia ter sido cortado antes. Por que que vai ser anunciado agora quando está dando reajuste?
Quantas vezes a gente viu no noticiário da imprensa em geral, quando tem quando algum repórter começa a vasculhar, né, os altos salários de juízes e muitas vezes procuradores e promotores, vem aquele cheque gigantesco, porque soma um penduricalho dali, mais um penduricalho de acolá, mais umas férias que ficaram bem ali e entraram no contrato. Cheque, aí você tem um checão, né, de 100, 150 mil. Isso não é raro. Nós vimos isso quase que como um eco. Né? A cada 3, 4 meses tem alguma coisa semelhante a essa aí na imprensa. Então tem que acabar com isso, minha gente. Tem que acabar com isso. Eu sou totalmente contra esse auxílio moradia. E mais, com esse reajuste de 16,7%, os procuradores podem ter uma remuneração que extrapole o teto do funcionalismo. Então é inconstitucional. Peraí, não dá.
Vamos ver quem vai procurar o procurador. Essa é a questão. Né? Quem fiscaliza o fiscal? É a questão que fica no ar.
Bom, de notícia ruim, vamos para uma boa?
Vamos,
pelo amor de Deus.
Tem notícia boa no Brasil? Eu não sabia, nem lembrava.
A Lava Jato tá com dinheirinho a mais, rapaz. Tá com dinheirinho a mais. Nessa coisa toda foi aprovado no orçamento aí. Uma previsão orçamentária destinada a Lava Jato que engorda um pouco os valores, né? Reservando aí R$1.600.000 para os trabalhos dos procuradores que se debruçam aí sobre esses esquemas de corrupção, especialmente os envolvendo a Petrobras. Anteriormente, a previsão era de R$522.000, aí teve alguns atritos ali entre o atual procurador e a procuradora que vai sucedê-lo, a Raquel Dodge, e agora está mais ou menos garantido que os valores para manutenção da Lava Jato em relação ao Ministério Público, tá, gente? Nada tem a ver com a Polícia Federal. Na Polícia Federal já está cortado o dinheiro, já desmontaram a força-tarefa, mas em relação ao Ministério Público, tudo fica numa boa, né? Agora, em relação ao reajuste dos procuradores, eu espero que haja aí, alguém resolva isso, né? Vamos entrar com uma ação. Dá para entrar com ação civil pública contra o reajuste? Doutor Tonholi, eu não sei. Alguém me orienta, algum advogado me orienta, porque não é possível um negócio desse.
Tá, sim.
Então vamos?
Vamos fazer essa.
Agora
a manutenção da Lava Jato é uma coisa importante, né?
Mais que importante.
E isso nós precisamos preservar, sem dúvida. Inclusive, o vice-presidente da Câmara, que é chamado de Fabinho Liderança, como é mesmo o nome dele, deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais.
Aquele que gosta de festa, né?
Ele deu uma entrevista, deve gostar muito, com esse apelidinho. Ele deu uma entrevista no fim de semana ao Estadão, dizendo que queria um prazo de validade da Lava Jato, um prazo de término, né? Defendo a Lava Jato, mas tem de ter prazo de término. O Brasil não vai aguentar isso o resto da vida. Além da corrupção, tem de se avançar na desburocratização do país, na segurança jurídica do país, nas reformas. Aí dá todo aquele discurso e foi perguntado pra ele quanto tempo ele acha que a Lava Jato deve durar. Ele falou, 6 meses. É porque a Lava Jato tá incomodando muito o PMDB, então eles estão com esse discurso. Infelizmente, o procurador Carlos Fernando Lima deu uma retrucada boa também lá no Facebook, mostrando que o PMDB quer mesmo acabar com a Lava Jato, mas a Lava Jato não vai acabar.
O Moro faz pouco tempo, digo, minutos atrás, ele manteve o bloqueio dos 9 milhões do Lula na Previdência Privada. Hoje, decisão de hoje.
Tem ouvinte? Vai, Reginaldo.
João Donizete Gomes, São José do Rio Preto. Esse governo do Temer é uma herança maldita do PT. Sobrou aí pra gente, entendeu? O povão que paga a conta agora, entendeu? É gente morrendo, é falta de segurança, é falta de saúde, é falta de educação. E o senhor Temer querendo dar dinheiro pra carnaval, me poupe, né?
Pois são esses fatos que me assustam.
E a Joana, de São Paulo. Eu sou super a favor da verba pro carnaval do Rio de Janeiro. Mas não nesse momento, não quando o Rio de Janeiro está passando por uma situação tão terrível quanto a que está passando agora.
Quem está falando é Jefferson de Cotia. Fala para esse pessoal começar a mover os carros alegóricos a gasolina, vai acabar rapidinho com essa festa de carnaval aí. Abraço para vocês, bom programa.
Muito bem, obrigada pela companhia de todos. Vai, Tonholi.
Joyce, Felipe, quem é uma autoridade no Brasil em fiscalizar o poder público? O Gil Castelo Branco, da ONG Contas Abertas. Portanto, eu fui ouvi-lo para saber quanto Michel Temer está abrindo as burras, abrindo o cofre, para indiretamente ou diretamente, você julga, comprar parlamentares para que ele se perpetue no poder. Olha o que explica para gente o grande Gil Castelo Branco.
Olha, como ele está com o caixa muito baixo, nós todos sabemos disso, né? Na verdade, esse agrado à base parlamentar tem sido feito por meio daqueles chamados empenhos orçamentários, né? Que são promessas de pagamentos posteriores, são compromissos assumidos, mas para pagamentos superiores. Então, o valor até agora que foi empenhado até o dia 19 de julho foi de 4,1 bilhões, né? Mas como é que isso foi distribuído? Quer dizer, de janeiro até maio, né? Nós tivemos pouco mais de 100 milhões, 102 milhões apenas. Depois, em junho, nós tivemos 2 bilhões e agora, em 19 dias de julho, nós tivemos 2,1 bilhões. Então, na verdade, foram 4 bilhões liberados em praticamente um mês e 19 dias, o que é um volume extremamente expressivo, né?
Você conhece tamanho volume de liberações já feitas por um presidente num período tão curto?
Olha, no ano passado, inclusive, no mês de maio, que era o mês justamente em que a ex-presidente estava saindo e o novo presidente estava entrando, esse volume também foi muito alto. Nós tivemos só no mês de maio do ano passado cerca de 3 bilhões liberados, né? Então, o que nós vimos é o seguinte, na verdade não se trata de uma prática nova, né, que tem acontecido somente nesse governo. Eu creio que isso já acontece há vários anos, há vários governos.
Bom, Joyce, Felipe, queria lembrar de novo a máxima do escritor americano Mark Twain. Temos o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Tá aí os números.
Muito bem, tá aí o Gil, sempre muito atualizado. Eu gosto quando ele faz, Felipe, aqueles levantamentos assim, o Palácio do Planalto comprou tantos mil reais, 300, 400 mil reais em baixelas, em chazinho, né? Porque ele acompanha tudo. Eu me lembro da época da Dilma, que ela fez uma compra lá, que ela comprou vasos de prata, tudo pago com o nosso dinheiro. Ah, coisa linda, hein, Felipe?
A gente só sabe depois que compram também, né?
Não, é uma coisa muito boa, viu?
A Dilma gosta de um vaso de prata. Mas é isso.
Uma mulher fina,
volta
né?
e meia
refinada,
tem essas notícias na imprensa sobre esses adereços, essas barbaridades que os presidentes pagam para uso próprio, para enfeitar os jantares do Palácio do Planalto. E sempre são notícias que a população se revolta, que viralizam nas redes sociais, porque o povo está aqui pagando imposto e tem que ficar pagando esses excessos dos presidentes que querem ter um vidão muito chique.
Renan Calheiros hoje não está de bons bofes, está de maus bofes, né? Porque 7 meses... Gente, presta atenção. Eu falei 7 meses, é isso mesmo. Depois de 7 meses, o ministro Celso de Mello, lá do STF, permitiu, enfim, o andamento de uma das ações contra Renan Calheiros e o cangaceiro lá de Alagoas, aquele que mandava e desmandava dentro do PMDB e agora manda só em uma parte, né? Numa parte da facção aí. Ele concluiu a revisão ontem, deu o voto aí no julgamento do PMDBista, que começou em dezembro do ano passado. Então foi empurrando com a barriga, a ação torna o senador réu, dessa vez por peculato, que é crime de desvio de dinheiro público, usar a função pública aí para cometer crime. A denúncia foi aceita aí por 8-3 e a revisão do Celso de Mello era o último requisito necessário para que a ação prosseguisse. Então vamos ver se o Renan Calheiros cai, né?
Só para lembrar, dos 6 senadores e 2 aliados que o Michel Temer tem, nós temos 24 inquéritos no STF. Mas só o senador Valdir Raup já era réu. Portanto, desses 6 senadores aliados ao Michel Temer, agora o Renan se torna o segundo Renan réu.
O Renan é aquele que usava dinheiro de empreiteira para pagar a pensão da filha.
Renan, que é alvo de 12 inquéritos no STF há tantos anos e parece que não sai nunca. Parece que ele tem muito poder, realmente, o Renan Calheiros. Deve saber muita coisa de todo mundo, porque nada em relação a ele costuma andar. E ele se tornou um opositor do Michel Temer por puro oportunismo, embora eles não se deem bem já há muitos anos, mas porque o Renan precisa do foro privilegiado. Então, o Renan faz de tudo para ser reeleito em 2018, porque ele é réu em 12 processos, em 12 ações. Então ele precisa ser reeleito. Michel Temer tem uma impopularidade muito grande, como a gente comentou aqui, está com 2% só de ótimo ou bom, segundo as pesquisas, e o Renan fica fazendo discurso contra ele para ludibriar mais uma vez o povo de Alagoas, para que o povo de Alagoas vote e reeleja o Renan pela, sei lá, milésima vez, para ele manter lá no Congresso, ficar lá no Congresso Nacional. Alô, Alagoas, não vota no Renan, não, pelo amor de Deus, chega disso.
Fora Renan, né? Hashtag chega de Renan Calheiros. Você sabe a minha teoria. Quem Uau. Acompanha, né, nas minhas redes sociais, no meu canal, sabe que a minha teoria é que o Renan não é pego com a boca na botija, porque ele tem o judiciário na mãozinha ou na patinha, como você preferir. O grande araponga da política brasileira, aquele que tinha as malas para grampear todo mundo, né? Uma maleta, para fazer grampo com a maleta, você abre a maleta, você pega todo mundo que tá na sua frente.
É uma maleta francesa, custa R$400 mil, a gente tem poucas, a maioria está no Departamento Federal de Penitenciárias e muitas são emprestadas, com a desculpa de que elas vão achar celulares dentro de presídios. Mas a maleta francesa tem uma interface que faz grampo ambiental. Ponto final.
Agora você imagine o que ele não sabe. Essa é só uma teoria, tá, gente? Só uma teoria.
Na política, informação é poder. Quando você sabe o podre de todo mundo acaba te apoiando em algum momento para você se manter no topo.
Felipe, teve uma operação hoje, de combate à pedofilia. A gente sabe o quanto isso é asqueroso até de se comentar, mas temos a informação, tá aí, né, a operação que correu o Brasil afora.
A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase da Operação Glasnost, que visa combater a exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. Ao menos 30 pessoas foram presas. Entre os suspeitos estão pais, estudantes, professores, médicos e até um idoso de 80 anos. A ação contou com 350 agentes que atuaram em 51 cidades em vários estados. A PF listou alguns casos que chamaram atenção durante as investigações e eles são totalmente revoltantes. Em Vila Velha, por exemplo, no Espírito Santo, um pai foi preso por abusar da própria filha durante 7 anos. Ele filmava e postava os atos na internet. Em Jundiaí, na Grande São Paulo, outro homem foi preso sob a suspeita de fotografar e aliciar crianças nas ruas da cidade. Algumas das vítimas, segundo a PF, foram abusadas sexualmente. Na cidade de Bauru, no interior paulista,
um porteiro foi detido após ser flagrado tirando fotos de crianças no condomínio onde trabalhava. É brincadeira, Joyce. Olha, a criminalidade no Brasil, de todos os modos, né? A pedofilia é um tipo, ela é muito alta, e é muito alta também porque existe uma leniência, uma conivência muito grande no sistema jurídico, por ideólogos que têm esse discurso de defesa dos bandidos, pela recuperação deles, e é preciso que essa gente vá presa por muito tempo.
Mais triste, Felipe, é que a pedofilia não tem rosto. Ela acontece muitas vezes, né, pelas mãos daquele que deveria proteger. Então é o pai, é o padrasto, é o irmão mais velho, é o primo mais velho, é aquele vizinho de confiança da família. Por isso a pedofilia é o crime talvez mais bárbaro, mais cruel, mais nefasto de todos os crimes, de tudo que você pode ver no Código Penal, Código Civil, é o pior de todos os crimes. E eu vou dizer pra você, você pode, ouvinte, se assustar com o que eu vou dizer. Mas quando tem uma notícia aqui de um sem-vergonha como esse, que abusa da própria filha, eu vou dizer que eu sou a favor da castração química pra um malandro
quanto
como esse.
Quanto tempo vocês querem dar pra que esses caras vão pra rua? Porque o Supremo vai considerar que o Brasil pratica o excesso de punitivismo. Tô apostando.
Eu quero lembrar um post na página Humaniza Redes, lembra, no governo do PT, da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, que gerou diversos comentários negativos na época, e a mensagem sobre pedofilia dizia que nem todas as pessoas que abusam de uma criança ou adolescente são pedófilas. Em seguida, o texto explicava que a pedofilia é um transtorno de personalidade e deve ser diagnosticado por um psiquiatra. Então, esse post gerou muito bafafá ali no Facebook, todo o pessoal criticou, criticando os petistas, porque estavam tentando relativizar ali o crime da pedofilia. É uma coisa nojenta.
E chegou aquela hora.
A sapatada da Joyce. Tá na cara dele.
Ai, ai, ai. Movimento Sem Terra. Ê, milícia. O MST invadiu hoje uma série de fazendas pelo país. A maioria das fazendas aí ligadas a políticos e empresários que são investigados em crimes de corrupção. Então, lá tem gente aí ligada ao Michel Temer. Lá tem o Blairo Maggi. Lá tem o Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Pra você que me acompanha pela internet, você tá vendo algumas imagens da destruição que esse povo do MST faz. Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu quero que se dane, Ricardo Teixeira, gente ligada a PT, PMDB, mas isso é inaceitável, é inconcebível. Essas invasões são ilegais. O MST faz depredações, eles causam mortes, eles fazem sequestros, eles matam. É uma entidade ilegal que pratica crimes em série. Uma entidade que foi fomentada pelos governos do PT e que agora está contando, lamentavelmente, com a complacência desse governo. Para essa gente, é cadeia. Minha gente, dava pra gente fazer um debate sobre MST. Amanhã a gente volta a falar sobre isso, porque o assunto é muito importante. Felipe, um beijo.
Boa noite, Joyce. Boa noite, Tonholi. Boa noite, ouvintes.
Boa noite.
Tchau,
vamos
Tonholi.
Ouvir a música Platô dos Meat Puppets, que é uma música contra as invasões de terra. Acredite você.
Rede Jovem Pan.